tinha a Karen Hills, do Rouge, né?
Teve uma época que eu tava com quatro empregos.
Eu fui abandonado por esse meu ex-amigo,
Mas eu já vesti a Alexa, já vesti a Pablo, já vesti até a Sandy, cara. Fazer as pessoas se sentirem livres.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varela, esse é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre profissões e vida real. E no programa de hoje eu tô aqui com o Felipe Zebini, que ele é designer de moda e vai contar um pouco da história dele, que tá cheio de estrelas, de divas pop, não é isso, Felipe?
Oi, gente, tudo bem? David, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho da minha história, dessa bagunça toda, né, que tem sido a minha vida e de grandes feitos e grandes sonhos realizados. Bora
Que
lá falar
massa.
sobre tudo isso.
É isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Lá tem todos os links que a gente vai comentar aqui, tem tudo, tem muitos detalhes lá, tá? Tudo que você quiser saber, você vai encontrar lá links para você falar com o Felipe também, que a gente vai falar muito sobre a carreira dele, e eu tenho certeza que você vai querer procurar o trabalho dele. E digo mais, eu vou adicionar clipes de música lá, que você vai ver que tem total conexão.
Gente, meu nome é Felipe Zebini, como o David já falou, eu tenho 31 anos, moro aqui em São Paulo há 6 anos, quase 7. Eu sou do interior daqui de São Paulo, de uma cidade chamada Salto. Não sei se vão conhecer, é uma cidade bem pequena. Vim de lá em busca de realizações aqui na cidade grande, né? Hoje eu sou dono da Icona, dessa marca aí que tem me trazido muita coisa boa, muita felicidade. E é isso, eu sou uma pessoa extremamente conectada com música, sou uma pessoa que está sempre com o fone no ouvido, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer amizade, de falar, e falo muito. Se precisar, já me corta, porque eu falo muito. E é isso, sou casado, sou pai de cinco filhos, cinco gatos.
Muito bom. E, ó, se eu falar um pouco sobre Salto, acho que a gente deve falar um pouquinho mais sobre a cidade, quer ver? Me fala qual é a primeira lembrança de escola que você tem.
Cara, escola. Escola é um período tão sombrio, né? É um período muito louco da vida, assim, principalmente de quem é LGBT. Eu tenho
Sim.
muitos. Eu sinto que eu tenho muitos traumas escondidos na minha mente, que eu acho que eu prefiro camuflar isso, então eu não lembro muito bem. Mas, de uma certa forma, foi uma época muito bacana, assim, sabe? Eu lembro que eu sempre fui uma criança muito estudiosa. Sempre gostei muito de estar ali enfiado nas atividades que envolvia arte, desenho. Sempre fui aquele aluno que precisava fazer um desenho lá para a professora. Era eu que fazia, porque eu sempre desenhei desde criança, né? E também sobre as amizades, né? Que eu carrego para minha vida toda, assim. Meus amigos de infância são desde a primeira série, onde estudei até o último ano da minha vida. Então, foi um período extremamente importante na minha vida social, sabe?
Legal. Como que foi essa tua conexão com as artes no começo, na escola?
Então, como eu falei, eu sempre fazia os desenhos, né, da turma, sempre tava as capas de trabalhos, era eu que fazia, porque eu arrasava nas capas. Eu sempre desenhei desde criança, porque eu lembro que minha mãe me dava sempre lápis de cor para mim. E eu rabiscava, cara, todos os as revistas de molde dela, porque minha mãe é costureira. Então, as revistas
Ah,
de
que legal.
molde dela são todas pintadas. E hoje eu pego aquelas revistas, eu fico chocado de ver o quão detalhista eu era, assim, nos desenhos, assim, sabe? Eu acho que eu tinha por volta de 4 anos, 4, 3 anos. E é muito doido, assim, quando eu pego essas lembranças, sabe? E na escola a mesma coisa. Eu fazia os trabalhos, eu fazia o trabalho dos amiguinhos, eu já monetizava isso daí também.
Ó. Empreendedor desde sempre.
Com certeza, a gente tem que, né, fazer o dinheiro girar. Então é isso. Eu sempre tive extremamente envolvido com a questão das artes na escola também.
Legal perceber esse incentivo que você teve na família, porque pelas conversas que eu já tive aqui, meio que não é padrão, né? Não é tão incomum, mas também
Sim.
não é padrão. Você também tinha esse mesmo incentivo na escola por parte das professoras, não só de te pedir para fazer algum desenho, mas de incentivar, falar, gente, olha que desenho bonito, olha que legal, o Felipe se destacou.
Sim, sempre. E as professoras, assim, minha mãe quase nunca ia nas reuniões, porque minha mãe sempre trabalhou como diarista, então ela sempre foi uma mãe muito ocupada, ela mal ia nas reuniões, mas sempre que ela ia, todas as professoras faziam questão de elogiar o meu trabalho, de falar que eu desenhava bem. Tem professoras que até hoje, se eu for para minha cidade, elas me encontrarem, elas sempre vão lembrar daquele desenho lá da terceira, quarta série, que já teve casos assim, de eu voltar e ela falar sobre aquele trabalho.
Legal.
Eu sempre tive muito incentivo, tanto dos meus amigos, né, os coleguinhas da escola, quanto das professoras. Eu sempre tive esse apoio.
Que legal, bem importante a gente ver assim, a educação como um papel que ajuda a gente a guiar no futuro, né? E não só aquela estrutura que, entre aspas, obriga a gente a escolher uma profissão no terceiro ano do ensino médio.
Exatamente.
Como que foi isso para você? Começar a pensar em profissão, sabendo que você já tinha meio esse direcionamento para as artes e tal.
Nossa, eu acho que essa parte da minha vida foi a parte mais confusa, sabe? Eu demorei muitos anos para me entender o que eu queria fazer de profissão. Porque eu sempre fui muito diferente dos meus amigos da escola. Na época que começam a surgir aqueles cursos profissionalizantes, né? Que a criança vai lá, que o jovem faz, estuda e depois faz um curso técnico já para ir ser levados para as empresas da cidade. E eu nunca me interessei por nada disso, sabe? Meus amigos todos estavam trabalhando na época do ensino médio e eu não conseguia me apegar a esse tipo de coisa. Eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Então, quando eu decidi que eu ia fazer design de moda, que eu fiz lá no interior, foi, assim, um susto. Porque eu não sabia que tinha esse curso, eu nunca tinha procurado saber sobre isso, porque eu não sabia se era isso que eu queria fazer, sabe? Eu pensava em outros tipos de faculdade, que era mais... Não digo palpável, porque não era palpável financeiramente, mas o que era mais conhecido para mim, que era tipo uma arquitetura... Era alguma coisa mais levada para esse lado, assim. Desenhar, mas com esse outro propósito, sabe? Para mim, não é tão artístico isso. Para mim, é muito diferente do artístico, sabe? Então, quando eu soube que tinha o curso de moda, que eu fui convidado por um antigo ex-amigo para fazer junto com ele, aí foi aonde parece que tudo acendeu na minha cabeça, sabe? Acho que ali foi onde fez sentido a minha vida profissional. Foi onde eu me encontrei.
Isso foi no ensino médio ainda?
Não, eu terminei o ensino médio e eu demorei 2 anos para começar a fazer faculdade. Eu fiquei esses 2 anos meio assim, tipo, eu trabalhava, mas eu fiquei meio que ao léu, sabe? Pensando no que eu poderia fazer.
É meio desumano, né? Fazer um jovem de 16, 17 anos escolher... Nossa. Qual que é a profissão do seu futuro, da sua vida?
É muito pressão, é muito louco, porque você tá cansado de estudar, você estuda a sua vida inteira, sabe? Aquela obrigação de você estudar. E de repente você se vê obrigado a decidir o que você quer fazer pra sua vida inteira, sabe? Eu acho muito, muito, muito pesado. Ainda mais pra idade que a gente tá, quando a gente sai da escola, a cabeça a milhão, sabe? É muita coisa pra pensar. E eu tive, assim, eu consegui ter esse privilégio de dar um tempinho e decidir o que eu ia fazer da minha vida.
E aí você fez faculdade, você entrou na faculdade 2 anos depois. Quantos anos você tinha Isso. quando você entrou?
Eu tinha 19 anos quando eu entrei na faculdade.
Como que foi a tua percepção na primeira aula? Assim, nas primeiras aulas, o que você achou? Percepção que eu digo assim, o que, que você achava que seria na sexta-feira e o que você achou que foi na segunda-feira, sabe, quando começou?
Olha, quando eu comecei a faculdade foi um susto pra mim, porque é muito diferente da escola, né, da rotina de escola. É uma vibe totalmente diferente, muito, você tem que ser muito responsável. É diferente da escola, que tem alguém sempre te cobrando, sabe? Você tem que ser extremamente responsável. E eu entrei achando uma coisa do curso de moda. A gente sempre pensa, mesmo eu sendo envolvido nesse meio desde pequeno, minha mãe sempre foi costureira e eu sempre tive envolvido nesse meio, né? A gente entra na faculdade de design de moda achando que você vai trabalhar com glamour, com aquela coisa toda fantasiosa, e vai estudar sobre essas coisas, e na verdade é outra coisa, sabe? É outro mundo. Você aprende sobre coisas que você jamais pensaria que aprenderia num curso de moda.
Por exemplo?
Eu acho que o que eu mais me encantei em tudo foi estudar a história da moda, que tem muita coisa na história da moda que você fica assim, cara, não pode ter acontecido isso, não é possível que isso foi verdade, sabe? E foi de lá que eu me apaixonei por uma personalidade que eu tenho tatuada no braço. O pessoal de casa não vai poder ver, mas eu tenho a Ana Bolena tatuada no meu braço esquerdo, que eu sou apaixonado pela história dela, e ela influenciou muito na história da moda.
Aqui a gente vai fazer uma pausa para falar um pouco sobre Ana Bolena. Ela era segunda esposa do rei Henrique VIII na Inglaterra durante o século XVI. Ela viajou à França e, com o retorno dela para a Inglaterra, ela começou a se tornar ícone da moda. Para se ter noção, ela era descrita como, abre aspas, a modelo e o espelho dos que estavam na corte, pois ela sempre foi bem vestida e todos os dias fazia alguma mudança em suas vestes, fecha aspas. Até cerimônias aconteceram para simplesmente Ana brilhar com seus vestidos, posição forte e suas peles também. Lembra daquele colar com a inicial do seu nome? Então, a Ana Bolena começou a usar isso há 500 anos. Tem algumas séries, algumas produções que contam a história dela, como o filme A Outra, de 2008, e a série The Tudors. E agora vamos voltar com o Felipe, terminando de contar as coisas que se destacaram na faculdade para ele.
E outras sobre tecnologia têxtil também, que é onde você aprende toda a questão da indústria têxtil, como são feitos os tecidos, os materiais. A tecelagem, e é muito louco, assim, sabe? Você pensar que existe um mundo de possibilidades por trás. Não é só a moda que a gente imagina, sabe? Uhum, moda é glamour, desfile, é outro mundo.
Que legal. O que teve de decepcionante na faculdade pra você?
Decepcionante, eu acho que foi porque eu entrei gostando de uma coisa e eu saí querendo outra, sabe? Eu acho que eu entrei com esse pensamento justamente de glamour. Eu sempre gostei muito de desenhar roupa feminina, vestidos, aquela coisa glamourosa. E eu saí odiando isso. Eu queria fugir, assim, sabe? Desse mundo. Porque eu vi que não era isso que eu queria. Então, acho que essa foi a minha maior decepção. Que eu carreguei esse sonho durante a minha infância toda. Dessa visão de glamour, assim. E na faculdade eu vi que não era isso, sabe? Na faculdade também eu falo que... Eu brinco que... A faculdade me cortou as asas, de certo modo, porque como eu fiz um curso, um tecnólogo de design de moda, a gente aprende muito a fazer a moda comercial. A gente sai um pouco dessa coisa da moda conceitual, sabe? Que eu amava desenhar e amava criar, idealizava muito. Então, a faculdade me cortou as asas para esse olhar. Eu não consigo criar uma coisa que eu sei que eu não consigo fazer. Hoje eu sou muito mais pé no chão na questão da moda. Mesmo fazendo umas coisas muito loucas.
Tá bom. Quando você vai começar o curso de moda, você precisa comprar uma série de materiais, um papel diferente, uma prancheta diferente, uma caneta diferente?
Precisa comprar muito material. Olha, eu sofri nessa época porque eu não estava trabalhando. E são muitos materiais que a gente compra. É tesoura, é pasta gigantesca, são papéis. Na primeira parte da faculdade é muito material, assim, nessa questão de papel, de tinta. As tintas são caras, aquarela, lápis de cor, réguas que você, às vezes, acaba nem usando e são caríssimas, sabe? São umas réguas muito diferentes. E é um investimento bem alto, assim, no começo. E depois só piora. Depois aumenta mais ainda, porque daí aí vem tecido, vem aviamento, vem outros tipos de materiais que você usa para fazer modelagem, carretilha, papéis que não acabam mais. E tem um gasto bem, bem, bem grande, assim.
Que delícia, que delícia.
É, uma delícia.
E qual foi o teu primeiro emprego depois que você começou a faculdade? Não necessariamente na área, tá? Mas qual foi o primeiro emprego? Quando você começou? Depois que você começou a faculdade?
Depois que eu comecei a faculdade, com 4 meses que eu estava cursando, eu já consegui um estágio que eu vi na faculdade mesmo, no mural de oportunidades, tinha lá o estágio, e eu fiquei nessa empresa que fazia, a gente trabalhava com uniforme lá, era uniforme social.
E eu entrei lá sendo cortador.
Cortador de tecido?
A gente fazia os enfeistos, enfeixos que são, a gente chama enfeisto quando a gente coloca um tecido sobre o outro, vai colocando camadas e camadas, e depois você coloca a modelagem em cima e você corta com a máquina. E eu fazia exatamente isso. E lá eu aprendi, assim, muita coisa. Minha ex-patroa me ensinou muita coisa. E eu fiquei lá até o final da minha faculdade.
Isso em salto.
Isso, lá em Salto. Depois minha vida ficou uma bagunça, porque eu ia. Teve uma época que eu tava com quatro empregos.
Nossa.
Eu trabalhava na loja do meu irmão. Eu trabalhava na loja da minha amiga, que ela tinha uma loja de marca própria, com outro amigo que também tinha marca. E eu também, mais pra frente, tinha uma outra marca de camisetas. Aí eu cortava as peças para ela. Então eu trabalhava na loja do meu irmão, na minha loja e lá pra loja dela cortando.
Nossa, pai do Cris tá com inveja, hein?
E depois, querida, não, minha vida não foi fácil. E ainda eu fazia uns bicos numa outra loja de uniformes também, na cidade vizinha lá, na onde a minha amiga tinha loja também, em Indaiatuba.
Como foi para você quando você estava chegando no final da faculdade? Como que é o trabalho de conclusão de curso de moda?
Então, no meu ano, bem justo no ano que eu comecei a cursar a faculdade, eles proibiram de fazer TCC sozinho. Então, a gente era obrigado a criar um grupo para conseguir fazer o TCC e apresentar. Os trabalhos eram feitos em duas etapas. A gente tinha a parte escrita, que era Meu Deus, como é o nome?
Tipo um relatório técnico, né?
Isso, você tem todo aquele relatório técnico que você faz, você escolhe um tema, você demonstra se seu público você tem que criar uma teoria sobre um tipo de roupa para oferecer para esse público, e você tem que fazer pesquisa se seu público realmente compraria seu produto e tal. E também tem a parte criativa, que daí a gente tem que criar uma marca, criar logotipo, fazer as roupas, fazer os desenhos técnicos, fazer a modelagem. A gente tem um álbum para apresentar com as fotografias. A gente tem que fazer o álbum em CD com as fotos. É tudo, assim, uma apresentação
Nossa.
de marca mesmo, sabe? É um trabalho incrível. No final, a gente fica extremamente esgotado, mas o trabalho, assim, é super bonito, sabe? De ver. Eu tenho muito orgulho do meu TCC até hoje.
Legal. Foi sobre o quê?
A gente fez. Ah, inclusive, uma curiosidade sobre o meu grupo. Eu fui abandonado por esse meu ex-amigo. Eu vou expor, sim. Eu fui abandonado por ele. Ele falou que não queria fazer comigo. Olha só, vai vendo. E eu fui obrigado a fazer. Ninguém da minha turma queria eu no grupo. Olha só, a vilã da turma. Ninguém no grupo, na sala queria eu no grupo. Minha professora foi obrigada a me colocar no grupo da outra sala com três meninas que eu não conhecia. A gente fez o TCC ao longo de um semestre, assim, em salas separadas, porque depois junta tudo, né? A gente fez 6 meses, assim, o TCC nessa correria. E no final, o nosso TCC foi o mais bem avaliado do ano. Inclusive, a banca, no dia que a gente foi se apresentar, foi a banca mais vista e estava com a sala mais lotada. Um beijo para quem não me quis no grupo. Tá? Tá pago.
Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Exatamente. Fica aí a dica para lembrar para vocês.
Me fala assim, como que foi a tua vida de trabalho? Eu lembro que uma vez um diretor meu falou assim, eu tava no terceiro semestre da faculdade, ele falou, e eu já tava trabalhando na área, né? Ele falou, a gente só começa a carreira quando a gente se forma. Não sei se ele falou só se eram blaus ou se realmente é isso, mas qual foi a tua primeira experiência depois que você saiu da faculdade?
Depois que eu saí da faculdade, foi onde eu acho que minha vida ficou mais bagunçada, porque eu saí lá da outra empresa e eu fiquei meio que perdido, assim, sabe? Eu queria colocar isso em prática de uma forma mais incisiva. Mas eu não sabia onde, porque ali no interior é muito difícil você lidar com moda, sabe? Moda no interior, ali onde eu morava, era ou você tinha uma loja, ou você trabalhava em uma fábrica fazendo. Como que é? Chão de fábrica que a gente fala, que é você trabalhar ali na correria mesmo das fábricas padrões, assim, sabe?
Não, você não tem esse contato muito com criação, de uma forma mais livre que a gente tem aqui em São Paulo, sabe? De você meio que virar, sair da casinha e tal. A gente não tem muito essa oportunidade no interior. Então, acho que depois da faculdade eu me vi muito nesse beco, assim, de não saber para onde correr. Foi quando eu consegui criar a minha marca de camisetas e eu acho que eu consegui liberar um pouco a minha criatividade ali naquilo, sabe? Mas eu acho que eu me perdi um pouco porque eu era muito novo, eu não conseguia administrar direito a marca, sabe? Eu queria sair muito fora da casinha e ali eu não conseguia fazer isso porque não tinha público para isso, sabe? Então, acho que foi ali minha tentativa de frustrada, né, eu diria, de criar algo diferente do que eu estava acostumado. E só daí eu consegui ter contato de novo com a moda real mesmo quando eu vim para São Paulo.
E aí, você veio, você tinha 25 anos, 26 anos?
Tinha 25 anos, isso. Eu vim para São Paulo com 25 anos e quando eu vim assim, com... De verdade, eu vim com R$600 no bolso, me mudei, eu tava num outro relacionamento e foi extremamente conturbada a minha vida quando eu vim para São Paulo, e com uma semana que eu cheguei aqui eu consegui um emprego no Bom Retiro, que eu fiquei lá durante 5 anos nessa empresa.
Bom Retiro, para quem não sabe, é um bairro daqui de São Paulo.
Isso, é um bairro, é um polo industrial extremamente cheio de marcas incríveis. E é onde tudo acontece aqui, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, apesar dos pesares, de sofrer muito. É um trabalho muito difícil. Trabalhava numa marca de donos coreanos. Eu aprendi muita coisa, eu sou extremamente grato. Tanto que eu não posso aparecer lá, que ela pede pra eu voltar. Ela me adora, ela gosta muito de mim. Só que assim, eu aprendi muita coisa em 5 anos, sabe? Eu cresci demais profissionalmente lá.
Legal. O que você fazia lá quando você entrou?
Quando eu entrei como assistente de stylist, de estilo, desculpa. Tô tão acostumado a falar stylist que agora... Eu entrei como assistente de estilo, que é o quê? Eu comprava aviamento, eu contava os aviamentos quando a gente comprava, que chegava lá, eu tinha que conferir, estava tudo certinho. Eu fazia ficha técnica, que é onde você anota todos os materiais que vão usar, os detalhes da peça... Eu tirava as fotos também das peças quando elas ficavam prontas, fazia toda essa questão burocrática assim das oficinas, sabe, para os cortes saírem. E daí eu fui crescendo lá na empresa, fui aprendendo, fui mostrando o trabalho, fui buscando conhecer as coisas, fui me enfiando, fui me oferecendo e eu fui até me tornar o estilista da marca. Foi aí que eu cheguei a ser estilista e tal, né?
Então foi aí que a Icona começou a aparecer na tua cabeça?
Então, na verdade, eu demorei muitos anos pra querer ter uma marca de novo, né? Porque é muito difícil e aqui em São Paulo eu me via num mundo de possibilidades, mas ao mesmo tempo com muito concorrente bom, sabe? Aqui em São Paulo tem muita gente boa criando muita coisa legal. Então, eu tinha muito medo de me arriscar tendo uma marca de novo. E era muita dor de cabeça, eu era muito sugado lá, sabe? Minha criatividade era toda pra lá. Eu não tinha como, eu não conseguia criar algo além daquilo ali. E a Icona, eu já tinha feito... A Icona ficou um ano com o logo guardado. Eu tinha criado o logo da marca, tinha criado todo o conceito, entre aspas, da marca, porque eu queria fazer uma marca de... Ó, vou revelar agora, hein? A Icona ia ser uma
atenção,
marca de...
Atenção, pessoal.
Atenção. A revelação agora. A Icona ia ser uma marca de beachwear.
Nossa.
Ia ser um beachwear. E hoje não tá tão diferente. Agora é de beachwear mesmo. Eu ia fazer beachwear, queria fazer sungas, queria fazer bodies e todas aquelas coisas bem verãozão. E eu encontrava muito problema quando eu comecei a levar para frente, né, essa questão do beachwear. E eu tinha muitos problemas com fornecedor, com quem vai fazer, quem vai cortar e tal. Aí eu deixei lá quietinho durante um ano essa marca. E quando começou a pandemia, foi aí que a Icona surgiu. Porque eu fiz uma máscara de couro, assim, eu tava em casa, tranquila. Aí começou a história do coronavírus. Ai, que vai ter que usar máscara. Ai, que é isso. Vai ter que usar aquilo. E eu desesperado, né? E eu em casa, um dia, eu falei, nossa, eu vou fazer uma... Vou zoar. Vou fazer uma máscara de couro, bem fetichista, assim, com uma argola no meio do rosto e vai ficar legal. Vamos ver se eu consigo usar. E eu fiz essa bendita máscara. No dia que eu fiz a máscara, eu postei. Foi aonde todo mundo começou a me pedir. E eu tinha acabado de comprar minha máquina, que foi uma herança, assim, entre aspas, do meu pai. Porque eu perdi meu pai em 2020 e eu comprei essa máquina com o dinheiro que a gente recebeu do seguro de vida dele, sabe? Eu não queria que esse dinheiro passasse despercebido por mim, assim, gastado com conta e nada. Eu queria alguma coisa, né, palpável, pra mim ter ela e fazer acontecer alguma coisa na minha vida.
Que tivesse também, sentir um pouco do teu pai, né, ali.
Isso, legal. Me fizesse lembrança, assim, sabe? Uhum. Ficar, estivesse comigo sempre. E aí, quando eu fiz essa máscara, eu tinha acabado de comprar a máscara e todo mundo começou a me pedir, E foi quando a gente parou tudo, o mundo parou, e eu consegui ficar em casa durante aqueles primeiros 15 dias. Foi uhum. onde eu acho que minha cabeça limpou um pouco daquele peso que eu tinha lá na empresa, e eu consegui criar um pouco, assim, sabe? Além daquilo que eu tava acostumado, que era roupa feminina, de modinha, era um outro mundo. Então, ali naqueles 15 dias, foi extremamente importante para a criação da Icona, que foi onde eu consegui dar um pontapé inicial e fazer essas máscaras. E falei, gente, eu vou monetizar isso. Já que tá todo mundo me pedindo, eu tenho um materialzinho aqui, vou começar a fazer. E aí que eu lembrei da marca Icona, do logo que estava salvo. Eu falei, eu vou abrir o Instagram e vou ver no que dá. Estamos aqui há quase 3 anos.
Eu tentei explicar na minha cabeça o que era a Icona, só com palavras, né? Mas acho que você deve saber fazer isso, obviamente, né? Melhor do que eu, pelo menos, né?
Tá.
Explica pro pessoal, fala um pouco sobre a marca e explica sobre o que é a Icona, o conceito da Icona. Tá. Pessoal, nas redes sociais, eu vou adicionar algumas fotos, você vai conseguir olhar lá e depois a gente vai disponibilizar também a arroba da Icona para todo mundo ver, tá bom?
Exatamente. Inclusive, eu fiquei curioso para saber o que você acha da Icona. Você quer que eu fale primeiro e você também vai falar ou o contrário?
Fala primeiro, eu falo depois.
Não vai ser influenciado, né?
Não, não vou.
Ah, então
não
tá,
vou.
Então tá. Eu acho que a Icona são, na verdade, realizações de sonhos. Eu costumo falar isso. Porque eu faço peças de couro sintético, pra quem não conhece, né? Faço harness, faço bolsa. Pra quem não sabe o que é harness, são aqueles acessórios, entre aspas, fetichistas, que as pessoas usam em momentos mais calorosos ou não. Faço bolsas, faço luvas, faço todos esses apetrechos para você se sentir uma grande gostosa, que eu acho que é o mais importante. E é por isso que eu costumo falar aqui a Icona Realizações, porque eu tenho muito... Eu gosto muito dessa questão de fazer as pessoas se sentirem livres. Acho que o maior conceito da Icona é você poder usar essa peça e mesmo que ela dê a impressão de te amarrar, ao mesmo tempo ela vai te deixar livre. Porque a sensação de você colocar uma peça dessa é de extrema liberdade, sabe? De você se olhar no espelho e falar, caramba, olha como eu sou perfeito, olha como eu sou gostosa, sabe? E eu recebo muita mensagem de cliente, muita mensagem das pessoas falando que nunca tinha usado as peças e encontrou na Icona essa mensagem, sabe? De não importa se você tem o corpo sarado, se você tem o corpo mais cheio, se você é magra, se você é gorda, se você é branca, se você é preta. Independente disso, você vai usar a peça e é aquilo que vai fazer você se sentir importante e empoderada, sabe? Não é a questão do corpo, é você se olhar no espelho e você ser livre. Eu acho que é o mais importante... Da Icona é isso, fazer as pessoas se sentirem livres.
Legal. Qual foi o relato que você recebeu que mais te marcou?
Olha, eu não lembro o nome da menina, porque era aqueles arrobas bem diferentões, assim, sabe? Mas ela me pediu uma peça sob encomenda, que era diferente das que eu tinha no site. E eu fiz tudo com o maior carinho pra ela, mandei e tal. Quando chegou na casa dela, ela me mandou o feedback. Ela falou assim, cara, eu não sei nem como te agradecer por você ter feito essa peça pra mim, do jeito que eu queria, do jeito que eu tava esperando. Ficou perfeito. E eu ainda não postei foto com ela, porque eu tô num processo de me conhecer e de conseguir me expor, porque eu tive um relacionamento muito tóxico, onde meu ex-namorado me falava que eu era feia, que eu não prestava para ser namorada dele, que eu não era uma pessoa chamativa, que eu não era uma pessoa gostosa. E quando eu coloquei a sua peça, tudo isso saiu da minha cabeça. Tudo isso foi embora, porque eu olhei no espelho e eu me senti a pessoa mais incrível do mundo, sabe? E isso, pra mim, eu não esqueço, porque foi exatamente assim que ela falou pra mim. Falei, cara, olha o quanto a gente muda as vidas das pessoas sem a gente perceber, sabe? E isso é muito incrível.
Que massa. Eu fico imaginando que deve ter um mundo de outros comentários como esse, né? Porque,
Tem.
como você falou um negócio que é muito legal, que são nós que libertam, né? É um
Sim.
negócio que você. Pessoal que tá ouvindo, acesse o site agora. Vocês vão entender
Exatamente.
por que que a gente tá. A gente não dá para
Não tem
explicar, porque.
palavras, tem que olhar, tem que
É.
sentir, tem que usar. É real o negócio de usar, sabe? Eu falo, as pessoas acham que eu tô querendo vender, e obviamente a gente tem que vender, mas
Sim,
quando
claro.
você coloca, realmente a peça, você sente esse empoderamento, sabe? Você coloca e você fala, caramba, meu, não sabia que meu corpo ficava tão perfeito assim com essa peça. Não sabia que
Legal.
isso valorizava tanto o meu corpo. E é real o negócio. É incrível a sensação.
Legal. Ó, eu prometi para você que ia falar o que eu achava da marca, mas é uma marca que ela mexe muito com sentimentos. E assim, quando a gente vê a diferença entre emoções e sentimento, emoção é uma coisa que eu sinto dentro de mim e ponto. E sentimento é um negócio que acaba influenciando o nosso corpo, né? Às vezes, quando eu tenho medo, se a gente transpira, isso é um sentimento, entendeu? É, então, são sentimentos que brincam com o nosso corpo assim, de um jeito que não dá para explicar. Já apresentei a marca para alguns amigos, já falei, acompanho a marca há um tempo, já falei sobre ela para outras pessoas e todo mundo pensa a mesma coisa. Algumas pessoas falam o que pensam, né? Porque acho que a Icona, ela é muito. É quase um prazer secreto que a pessoa tem, né? Foi como você falou desse relato de a pessoa precisava primeiro se conhecer para depois tirar foto, mostrar para todo mundo o que ela estava achando. E acho que deve ser libertador. Não posso falar que sim, porque eu ainda não usei, mas acho assim que deve ser libertador.
Exatamente. Tem que usar sim, tem que ter icona sim. Imagina. Tem que usar para saber qual é a sensação e depois postar na internet. E é legal também
Sim.
porque eu fico imaginando assim, eu vejo, eu que atendo, né? Eu que vejo sites, os pedidos, então eu sei praticamente todas as pessoas que eu vendo. E eu sempre fico esperando fotos, a pessoa posta e marca e tal, e a maioria assim não posta, não marca, não divulga, então você fica assim, em que momento ela usou aquilo, sabe? Às vezes é para um momento muito mais íntimo do que a maioria usa, sabe? Como um lado mais fashion, que é o que eu gosto de levar a Icona para esse lado, assim, sabe? Mesmo que seja um teor mais quente, eu ainda gosto de trazer a Icona para o lado mais fashion, para tirar um pouco desse teor, sabe? Não sei se eu
E
posso falar a
assim.
palavra, mas é, vocês entendem.
E assim, não só você, né? Porque você já recebeu pedidos assim de gente que imaginou que tenha sido surpresa para você, né? Qual foi o primeiro pedido? Aliás, primeiro me fala de quem você já recebeu o pedido, que você ficou assim: "Não, gente, é trote. Não pode
Todo
ser, é
dia eu
trote."
recebo um trote, então, porque assim, cada vez que chega alguém para mim vestir, porque geralmente quem fala comigo são os stylists, né? Não é muito difícil o artista mesmo vir falar comigo, mas já teve casos, já tem casos, tal, mas todo dia para mim é um susto e é um orgulho de ter alguém famoso me pedindo o meu trabalho, sabe? Mas eu acho que o primeiro que me chocou assim muito, que eu dormi no dia que eu acordei, eu falei, mano, não é possível que essa pessoa usou a Icona. Porque eu tava no começo da Icona, assim, era tudo muito distante para mim. Foi o Kevinho, que ele usou no clipe dele com a Alexa. Para mim,
Ah,
isso.
sim.
Porque assim, ele é um homem cis, que é um outro rolê, ele não pega esse público LGBT. Então é totalmente fora do meu nicho, assim, sabe? E atingir ele foi muito gratificante, foi muito louco, sabe? Você pensar que, cara, o Kevinho, o cara é ele faz funk, ele não é do mesmo público que consome a Icona. E foi demais, assim.
Você acredita?
O que você acredita, hein?
Você acredita.
Eu ficava só falando isso, eu falava, ah, eu vesti o Kevin, você acredita? Era, querida. Foi bem desse mesmo.
E quem mais? Quem mais você vestiu?
Olha, é uma lista grande, mas eu vesti no começo também, eu vesti a Karen Hills, do Rouge, né? Uhum. Ela usou uma máscara minha, ela postou, ela falou, ela elogiou. E foi incrível, eu chorei, eu tava no trabalho ainda, eu tava lá na empresa, e eu chorei, eu falei, legal. Cara, eu preciso sair daqui, preciso dar asa pra Icona. Mas eu já vesti a Lesha, já vesti a Pablo, já vesti até a Sandy, cara, a Sandy também foi uma loucura. A Poca, a Marcela do BBB, gente, a Pitty já usou peça minha, são inúmeras pessoas, eu não vou lembrar, sabe? Cada dia é um...
Isa,
é um
Isa também, não
a
foi?
A Isa, a Glória. Verdade.
Nossa, muito bom.
É muita muito gente.
Como é que você se sente hoje com a Icona? Você com a Icona. Qual é o teu sentimento com a relação de vocês dois?
Olha, é uma relação de amor e ódio. É brincadeira. É uma relação de amor e ódio porque, assim, a Icona me consome muito, né? A maior parte do dia eu tô aqui trabalhando, tô aqui criando, e eu acho que é uma relação de amor e ódio, porque eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo, e eu não consigo, não tem tempo pra fazer tudo, sabe? Mas hoje eu me dedico 100% à Icona, né? Eu faço tudo, eu faço criação, eu faço atendimento, eu faço embalagem, faço foto, eu que faço as peças, eu que costuro. Então, eu sou 100% Icona. Eu sou a Icona, eu me descrevo assim, sabe? Deveria ser assim? Não deveria. Deveria ter um timezinho ali pra separar, né? Mas é isso, a Icona sou eu, Felipe Zebini. E eu expresso muito dos meus sentimentos ali, sabe, né, Icona?
Que legal, que legal. E me fala assim, como que foi? Qual foi o ponto de virada? Publicitário gosta muito de falar, eu não gosto de falar essas coisas, tá? Mas qual foi o turning point pra tua carreira? Qual foi o ponto que você falou assim, vou pedir demissão para me dedicar à Icona? Quando agora, foi e o que você sentiu?
Agora vem o plot twist, eu não pedi demissão, eu fui demitido. Plot twist da história, hein? Tô expondo aqui agora. Na verdade, eu fiquei um ano nessa jornada dupla de trabalhar na empresa e trabalhar com a Icona. Foi um longo ano de muita correria, e quando começou, eu fui mandado embora na segunda onda do Covid, que lembra quando voltou tudo, todo mundo fechou de novo e tal, e ali eu tava muito focado na Icona, eu tava extremamente assim focado, eu fazia grande parte do dia lá na empresa, eu tava vendo coisas da Icona, sabe, eu já não percebia mais o quão fora dali eu tava, mentalmente, sabe, não tava mais presente ali. E aí eu acho que a minha patroa percebeu que eu não tava rendendo ali na empresa. E ela percebeu que a Icona também tinha grandes chances de decolar e de crescer, né? E ela me mandou embora. Foi um susto pra mim, porque eu acho que foi essa virada de chave da Icona. Foi ali que a Icona realmente cresceu, porque eu consegui dar atenção à marca do jeito que ela precisava, sabe? Pra ela crescer. Foi um susto pra mim ser mandado embora, porque é aquela coisa, né? O brasileiro morre de medo de ser demitido, porque você acha que você não vai conseguir sobreviver de arte, sobreviver do que você gosta de fazer. Foi um grande susto pra mim, tanto que eu tava desesperado, com medo de sei lá, de repente não conseguir um seguro-desemprego. E, na verdade, eu consegui focar tanto na Icona que a coisa começou a fluir. Foi ali a minha viradinha de chave, de verdade.
Legal. Qual que é o teu nível de felicidade hoje com a marca? Tá meio que na cara pra mim, tá? Mas
ai,
que tá. Eu queria ouvir de você.
Então eu vou dar o plot twist de novo.
Nossa,
olha, Não, meu nível de felicidade hoje com a Icona é 9 de 10.
Legal.
Porque eu queria ter muito mais... Como que eu posso dizer? Eu queria dar muito mais de mim, sabe? Na Icona. Só que eu não posso me desgastar tanto assim, porque uma hora o corpo pede, né? O corpo cansa e eu não posso ter essa coisa ruim interferindo entre eu e a Icona. Então eu prefiro fazer menos,
com mais qualidade do que querer fazer muito e acabar me desgastando como pessoa física, como um CPF, entendeu?
Uhum.
E acabar atrapalhando na vidinha da Icona, né? Mas eu tô muito feliz, muito realizado, e a Icona é tudo pra mim, gente.
O que você tem de dica pra uma pessoa que tá pensando em entrar no curso de design de moda, ou a pessoa que tá pensando em criar a própria marca?
Apenas...
Sabe que tem outro plot twist aí, gente? Vamos ver.
Eu ia falar brincando assim, ó. A minha dica é, para, gente, para. Não, brincadeira. Ó, estudar moda é muito difícil, né, aqui no Brasil. É, viver de moda é muito difícil, é muito complicado. É um mercado extremamente concorrido. Acho que todo mundo que entra num curso de moda é porque gosta já do negócio. Ninguém entra de gaiato num curso de moda. Eu acredito, né, é uma visão minha, que é um curso muito específico, né. É, então, assim... Se você gosta de moda, se é isso que você quer para sua vida, vai. Faz moda, porque lá você vai ter... Não só... Você tem um leque de oportunidades. É igual eu falei no começo, sabe? A gente entra achando que é uma coisa e, na verdade, tem muitas oportunidades. Você consegue procurar vários tipos de carreira no curso de design de moda. E, assim, se você for querer uma marca ou investir nesse tipo de mercado... Procura entender o seu público, procura saber o que você quer oferecer para o seu público, se for uma marca comercial, sabe? Se você for se tornar um comércio, procura entender muito o seu público, ver o que ele gosta, o que você tem a oferecer, sabe? Fazer o que você gosta é extremamente importante para todo mundo, não só no curso de moda, mas acho que em geral a gente fazer o que realmente a gente gosta e o que deixa a gente feliz, porque é isso que você vai fazer sua vida toda. Ou não, né? Você pode mudar uma hora, um momento, mas eu acho que é extremamente importante a gente fazer o que a gente gosta. E o que nos... Como que eu posso dizer? O que nos torna mais humanos, assim, sabe?
Legal. Bem bom, hein, pessoal? Eu vou pegar várias dessas dicas pra mim mesmo, tá?
E vai fazer moda também.
Não, moda eu não vou fazer, mas eu vou pegar umas dicas dessa pra mim, sim.
Ué, você tá com medo, né? Da moda, a moda é babado.
Mas assim, não é. Tem alguns amigos que já fizeram moda, que fazem moda. Tem até amigos que são, não tenho preconceito nenhum. Mas assim, eu enxergo que é muito como. Eu imagino que seja treinável, mas é muito como dom, né?
Eu acredito que sim, viu? É treinável, mas é você tem que gostar do negócio, sabe?
Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Agora sim. Vem um plot twist.
Ai, meu Deus do céu!
Assim, estamos chegando ao fim.
Ah, todo mundo. Ah,
eu falei pra você que ia ser tranquilo. queria agradecer você pelo teu tempo, pelas várias tentativas que a gente fez de gravar, mas deu tudo certo no final.
Sim.
Quero agradecer teu tempo, agradecer pela tua disponibilidade, pela tua confiança em abrir um pouco da tua história, um pouco da tua carreira e compartilhar com as pessoas que talvez estejam meio sem rumo, querem mudar de área, tá? Muito, 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 muito obrigado. Aproveita e deixa os contatos para as pessoas poderem te encontrar.
Ai, David, eu que agradeço demais o convite de novo aí. Fiquei muito feliz. Eu adorei contar um pouco da minha história, dos plot twists da minha vida. Foi só uma cerejinha do bolo, assim, né? Tudo que eu contei, tudo que eu passei. Mas foi de extrema importância. Fiquei extremamente feliz. E, pessoal, para quem aí estava curioso para conhecer a Icona... Segue lá no arroba sejaicona no Instagram. A gente não tem Twitter ainda, mas vamos ter, porque eu acho que a Icona merece ter um Twitter. Já vamos fazer uma enquete aqui nesse podcast. Você acha que a Icona precisa ter um Twitter?
Sim ou não, é isso.
Lá no arroba da Icona no Instagram tem o contato também do WhatsApp, se vocês precisarem falar comigo. Se quiserem uma peça sob medida, tá lá também. E é isso, sigam a Icona, curtam a Icona e sejam livres. Sejam livres. Seja livre? Sejam livres?
Sejam livres.
Né? Sejam livres, seja o que vocês quiserem, mas sejam ícones, sejam Icona.
Icona, se escreve I-C-O-N-A mesmo, tá?
Isso, I-C-O-N-A, Icona.
Pra quem tá ouvindo. Então é isso, Felipe, muito, muito, muito obrigado. E pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Felipe.
Tchau, gente, um beijo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.